Olá, meu nome é Alexandre Zaslavski e tenho a satisfação de anunciar a realização do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia de 25 a 28 de julho de 2024, em comemoração aos 30 anos de lançamento do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia. O mater pensene do evento será o panorama da cientificidade conscienciológica.
O primeiro congresso de conscienciologia é uma realidade. Ele vai acontecer em julho de 2024. Deixe já salvo na sua agenda. É muito importante a sua participação. Aproveite para chamar os seus amigos e venha participar.
Esperamos vocês.
O Acoplanetário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplanetário possuem temáticas específicas relacionadas à autopesquisa dos EPICONS que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no campus CAEC em Foz do Iguaçu. Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplanetário com descontos especiais através do site campuscaec.org/acoplanetario. Aproveite!
Bom dia a todos e todas, bem-vindos à tertúlia matinal de número 342. Hoje é dia 2 de abril de 2023 e o tema de hoje é comunicabilidade pacífica da especialidade pacifismologia. Vamos à definição, então. A comunicabilidade pacífica é a expressão ortoconviviológica da comunicação teática, cosmoética e pacificadora, explicitando o alto nível de maturidade da consciência comunicante frente aos interlocutores de diferentes níveis evolutivos intra- e extrafísicos. O paper está separado aí em algumas etapas, mas basicamente se traz tanto a condição da assertividade na comunicação, e aí essa assertividade está relacionada à capacidade de expressar claramente os pensenes, né? Então, a estrutura pensênica expressada através da comunicabilidade. Fala da condição do parapsiquismo e da força presencial, isso é o desenvolvimento bioenergético, para uma expressão mais clara da comunicação. E fala também sobre a intencionalidade, a cosmoética e o foco interassistencial que qualificam a comunicação. A comunicabilidade ela seria, então, aquilo que dá forma a maneira pela qual a consciência se relaciona a outras. E no final, na conclusão, na última página, se traz 11 práticas favorecedoras da qualificação comunicacional. Seria a calmia íntima, assimilações e desassimilações contínuas, autocompreensão emocional, autopesquisas profundas, autoquestionamentos regulares, autorreflexões frequentes, escuta ativa, estudos constantes, flexibilização pensênica, leitura diária, parapsiquismo lúcido, DNEPS funcional e visão traforista. A frase enfática foi retirada do verbete citado aqui do professor Marcelo Silva, que diz: a comunicação interassistencial é excelente recurso para a promoção da TARES e da evolução consciencial, pois favorece a intercompreensão e a anticonflitividade rumo à megafraternidade. Durante, ao longo do paper também, vocês verão que tem várias ortopensatas do Valdo que compõem o texto. A ideia foi trazer um pouco, né, essa composição. E tem uma que o Valdo comenta que a evolução consciencial se dá pela qualificação da comunicação, né? Pela comunicação. Que é um pouco do que a gente está falando aqui, a gente vai falar aqui hoje. Ele aqui, ó, na página 2, ortopensata comunicação. A evolução consciencial se faz pela comunicabilidade. Tá? Então, vamos às perguntas. Quem tiver alguma pontuação, alguma dúvida, alguma contribuição, é para ser aqui um bate-papo, gente. Então, por favor, fiquem à vontade.
Bárbara, muito bacana você trazer esse tema, comunicabilidade pacífica, porque nós que somos voluntários, a gente vê que os nossos problemas, pequenos ou maiores, muitos deles se dão pela dificuldade de comunicação. Né? O que eu falo talvez seja mal interpretado por você e vice-versa. E aí começam os problemas. Né? E eu acho que a reciclagem mais séria é a gente realmente tirar toda essa postura. Igual você trouxe um verbete ontem, né? Da questão do belicismo. Então, começa por ali. Né? Essa questão da comunicação, da violência, do tom de voz. Ou você é mais... Às vezes você é melífluo, mas você está... de alguma forma machucando outra pessoa na comunicação. Ou você é muito agressivo, né? O agressivo é fácil de ver, mas o melífluo, né? Aquela coisinha, aquela vozinha que parece que ela está sendo mais, a pessoa está sendo mais soft, mas na realidade não. Então eu acho muito bacana. Eu queria que você falasse para você, para nós, qual foi assim a tua motivação, né? Mais séria para pesquisar esse tema e para chegar aqui para a gente hoje, né?
Como você comentou ontem mesmo, apresentei um verbete chamado Retrovida Bélica, então quem não assistiu, queira assistir, tá gravado. Mas eu já venho estudando há algum tempo a condição da pacifismologia e, obviamente, dentro da pacifismologia se encontra o estudo do belicismo. Né? Então a gente precisa, se vocês pegarem o Homo Sapiens Pacificus, metade do Homo Sapiens Pacificus é sobre belicismo, sobre Consrel. Não é à toa, você precisa verificar como se estrutura isso para depois entender o que seria o contraponto a essa condição. Então, sempre estudei, eu venho estudando já há algum tempo, né? Por que eu venho estudando há algum tempo? Justamente porque, no aprofundamento da minha autopesquisa, eu fui verificando que a minha estrutura consciencial, ou seja, os meus traços, o meu temperamento, as minhas tendências estavam muito impregnadas de características bélicas. Então, isso me remetia a uma série de retrovidas em condições de expressão do belicismo. Falei, bom, isso precisa mudar, né? E aí eu comecei a estudar com mais profundidade essa condição da pacifismologia. Eu até coloco aqui no paper alguns dos verbetes que foram escritos por mim, né? Eu já apresentei uma TM, uma tertúlia matinal, sobre a interação autopacificidade proexis, que foi, né, um início aí de um debate acerca do tema, e os verbetes que eu desenvolvi. Porém, eu acho que a grande condição da comunicabilidade pacífica, em específico, é que eu verifico que, sem o desenvolvimento ou acuidade em relação a esse tema, a gente não faz assistência, de fato. Porque o processo interassistencial exige o cuidado em relação à forma que a gente expressa as nossas energias, as nossas ideias e na forma como a gente interage com o outro. Então, eu comecei a perceber que, se eu quero, de fato, ser uma assistente qualificada, Se eu quero, de fato, ter entrado em diferentes grupos e poder falar diferentes linguagens, eu preciso me atentar mais a essa condição. Que, de fato, é um problema que a maioria da nossa sociedade sofre. A gente tem uma grande dificuldade em se comunicar, né? E gente, comunicação aqui não é só comunicação falada, né? Ela é muito ampla. E tanto que ela é intra e extrafísica, né? Ela é multidimensional também. Mas sempre foi uma dificuldade para todos nós. Vamos pensar, qual que é a maior dificuldade que nós temos na TENEPS, por exemplo? Não é de comunicação? De entender as demandas do assistido e entender a relação com o amparador? Então, a comunicação está permeando muito das nossas dificuldades e é um tema que eu acho que todo mundo tinha que estar mais atento, né?
Muito bom. Então, vamos começar aqui. Tem umas perguntas do pessoal que está online. E a família Montenegro e a família Maia estão em peso. Então, vamos privilegiá-los.
Não, eles não têm muita opção.
Então, aqui o Douglas pergunta. Professora Bárbara, como você posiciona a comunicabilidade pacífica em relação a TARES, que pode soar como antipática ou até mesmo como um ataque para o assistido?
Eu falo aqui um pouco da TARES no paper, né? E por que que eu coloquei... A gente vai até no MegaCons, a gente tem alguns debates aqui, né? E o MegaCons a gente vai falar sobre comunicabilidade tarística, que eu entendo que tenha muita relação com a comunicabilidade pacífica. Por quê? A TARES, como tarefa do esclarecimento, é uma novidade para muitos de nós. Nós não estávamos habituados à assistência, principalmente qualificada nesse nível. E eu acho que não é à toa que temos dificuldades de fazer uma assistência tarística qualificada. E por que disso? Porque muitas das vezes acabamos expressando, junto a uma tentativa de TARES, dificuldades íntimas, preconceitos, preconcepções, aquilo que a gente acha que é o ideal para o outro. Então, quando a gente fala de TARES, e aí, de novo, a comunicabilidade pacífica nesse sentido, ela entra como fundamental para uma qualificação tarística. Por que isso? Porque quando a gente está falando de comunicabilidade pacífica, está falando de toda uma análise prévia, não só das condições intrafísicas como extrafísicas, das companhias, do momento, do outro, da linguagem adequada, da necessidade da expressão. Tem até uma ortopensata que eu coloquei aqui não à toa, que o Valdo coloca assim, ó, quem fala na hora certa caminha mais depressa. Então, o momento da fala, aqui no Cosmoética, na folha 1, eu coloco assim, ó, a cosmoética na expressão comunicativa exige, em um primeiro momento, análise das intenções íntimas, ou seja, o que está pautando essa minha necessidade de expressar uma ideia ou de abordar determinada pessoa, das tendências conscienciais, porque isso é um pouco do que eu falei ontem, né? A consciência ela tem as suas tendências, o seu jeitão, que é caracterizado pelos seus traços, pelo seu temperamento, por todo, né, um arcabouço de variáveis. Então, essas tendências elas qualificam e muito a forma como você vai se comunicar com o outro. Então, o que está pautando essa minha comunicação? Quais tendências são essas? Dos preconceitos atravessadores, ou seja, analisar... E a gente se vê como pessoa com preconceituosas, é uma fase, uma condição difícil, mas nós somos atravessados por diversos preconceitos, então é bom verificar. E da base de conhecimento balizadora. Porque dependendo da minha base de conhecimento, eu vou ter um viés, dependendo da base de conhecimento, eu vou ter outro. Então, esses vieses das bases de conhecimento devem ser reconhecidas. E aí, para depois disso tudo, a verificação das cercanias multidimensionais, dos momentos adequados e da necessidade da informação ser transmitida. Então, veja bem, é uma série de condições a serem analisadas. Isso não deve nos congelar, nos impedir de atuar de nos comunicar. Porém, isso deve ser inserido de forma a gente estar sempre se analisando, sempre verificando as nossas intenções. E isso vai qualificando a TARES, né? Isso vai qualificando a maneira como a gente faz a TARES.
Bom dia, Bárbara.
Bom dia.
Bom dia a todos os que nos acompanham online também. Bacana, obrigada pela oportunidade de estar aqui, dividindo com a gente aí as suas pesquisas, né? Comunicação é a minha especialidade técnica, né? Profissional também, também sou da área. E ultimamente o meu foco de pesquisa, ele tem se focado um pouco no processo cognitivo da comunicação, né, nos efeitos cognitivos da comunicação, principalmente para quem comunica, para o emissor, né, entrando no conceito específico, né, para o falante, né. E aí eu acho que tem muita coisa realmente para ser explorada. Eu fico pensando nesse viés aí, da importância da comunicação estar na tridotação consciencial. Eu acho que ela é muito maior, muito mais profunda do que a necessidade de nós aprimorarmos os métodos comunicativos para poder desfazer o que já foi feito no passado meramente, para você comunicar de uma forma eficaz a TARES, enfim, né? Eu acho que tem algumas outras possibilidades dentro dos processos comunicacionais que elas são importantes e que a gente precisa olhar com mais critério para elas, para oferir até, né, dos processos comunicacionais, mas de uma forma mais profunda, aquilo que eles podem nos ajudar, nos trazer em termos aí de movimentos evolutivos, né? Então, assim, várias perguntas, várias questões. Eu acho que, como diria a nossa amiga da tertúlia convencional, Mari Lux, a minha primeira pergunta, mas, assim, o que, que eu queria trazer um pouquinho para você, Bárbara, dentro dos meus processos também de foco de interesse na comunicação, eu estudo aí o autoposicionamento sadio, né? E aí, o sadio, ele é o fiel da balança, né? Porque o autoposicionamento, ele pode ser bom e pode ser ruim, como muitas coisas aí, com muitos traços. E aí, nesse sentido, você trouxe uma questão aí do processo da singularidade consciencial, né? Então, entra a questão da autenticidade. Né? E eu, quando eu comecei a estudar comunicação, eu pensava muito e valorizava muito a autenticidade. E eu acho extremamente importante a autenticidade, a genuinidade. Como você falou, eu acho que nós estamos nos acostumando a uma série de coisas, inclusive a sermos um pouco mais genuínos. E aí entra a questão da TARES, né? Então, às vezes, você vai tentar ajudar a pessoa e você vai com aquilo que você tem, mas a gente está aprendendo, vai no processo. Então, a minha pergunta é em relação à autenticidade. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, dentro do teu viés de pesquisa aí, o que você pode contribuir para a gente, no sentido assim, do que é importante a gente observar no processo comunicacional, da consciência, em termos de autenticidade, né? Que eu acho que é uma das características que, nesse momento, nós, enquanto intermissivistas, enquanto pessoas que estamos aí colocando algumas verdades, né, um tanto quanto diferentes das verdades circulantes, ela é extremamente importante, né? Você, de fato, vincar com energia aquilo que você está trazendo. Mas, lógico, né? Tudo tem o ônus e o bônus. Então, o que é importante, né, em suma, o que é importante observar ao comunicador, dentro de uma comunicação pacífica, no viés da autenticidade?
Existe uma tendência nossa, como indivíduos inseridos numa sociedade, e inseridos em diversos grupos, a nos adequarmos às formatações impostas pelo grupo. Isso é uma tendência de todo mundo. Por isso até que as próprias pesquisas de identidade hoje, elas falam que as identidades são múltiplas, porque você vai, né, o tempo todo se adequando a diferentes demandas, criando diferentes camadas identitárias. Pois bem, isso acontece em toda a sociedade, incluindo aqui na CCCI, porque estamos inseridos na sociedade também. Então, a gente quer se adequar, a gente quer, de uma certa forma, se adequar à linguagem, às demandas, e ok. Contudo, a evolução consciencial exige a expressão da autenticidade. Porque sem a autenticidade, e eu falei isso um pouquinho ontem, inclusive a autenticidade quanto à assunção das nossas características negativas, atravancadoras, se a gente não assume isso, a gente não consegue criar os mecanismos necessários para as reciclagens dessas condições e para a qualificação daquilo que precisa ser qualificado. Então, a autenticidade é fundamental. Uma autenticidade, obviamente, sem acompliciamento e sem acomodação, né? Não é a condição da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não adianta. A gente precisa, de fato, ter esse processo cíclico, contínuo, né? De sempre estar fazendo reciclagem, sempre fazendo mudanças significativas, mas expressando a nossa autenticidade consciencial. E em relação ao processo interassistencial, principalmente tarístico, é admitir por hora que nós não temos entrada interassistencial em todos os grupos. E aí, o que isso quer dizer? Existem situações que eu não sou a pessoa adequada para assistir. Eu não sou a pessoa adequada para adentrar a este grupo ou para fazer essa assistência. Obviamente que isso não é a gente lavar as mãos e começar a utilizar isso como desculpa para não assistir quem a gente não quer, né? Mas é a gente ter isso em mente e isso em mente, considerando que a gente está sempre atuando em grupo, né? Os nossos trabalhos são muito em grupo, justamente por essa condição. Mas, ao mesmo tempo, se eu não estou apto a assistir todo mundo, o que eu preciso desenvolver e qualificar para que eu seja? Porque eu acho que a principal ideia desse paper, desse debate hoje, é trazer essa condição. Porque a comunicabilidade pacífica, ela está muito atrelada ao desenvolvimento de técnicas comunicativas diversas. Ou seja, eu começo a expandir a minha capacidade comunicativa para diversos grupos, diversas linguagens, diversos cenários. E aí, a nossa autenticidade, ela está presente, ela compõe, porque ela nos vincula. Ao mesmo tempo, a gente vai permitindo esse desenvolvimento íntimo para que a gente se vincule a mais grupos, que a gente esteja apto a assistir mais grupos. Então, é um processo de crescendo, né? É um processo de expansão. E aí, eu fico pensando muito na condição dos amparadores ou de consciências mais evoluídas, né? A capacidade de chegar e criar vínculo com perfis extremamente diferentes. Daquela consciência mais anticosmoética, mais conflitiva, você consegue criar vínculo, você consegue acolher, você consegue assistir. Isso exige um desenvolvimento intraconsciencial grande, porque você vai se adequando. Eu lembro que a gente teve um debate no Megacons, Eduardo, não sei se você vai lembrar disso, que me fez pensar um pouco nessa condição, que foi que a gente estava falando da personalidade extra. E aí, a personalidade extra é uma condição bem avançada, né? E aí a gente estava pensando na condição, dentro desse debate surgiu a condição da assistência que a gente vai fazer quando for lá para a baratrosfera, assistir o pessoal, né? E aí o Eduardo trouxe uma coisa que eu achei fantástica, que falou assim, muitas vezes a gente vai ter que reacessar antigos perfis nossos, né? De coisas que a gente já superou, que a gente já reciclou, mas para que isso faça vínculo, porque esse novo eu não vai criar o vínculo necessário para a gente assistir aquele grupo. Mas a gente vai fazer isso sem se intoxicar e voltar àquele padrão. É você conseguir voltar, vestir uma camisa da baratrosfera de alguém que você não é mais, que você já superou, mas sem fazer com que isso se torne você. Você conseguir se manter rígido dentro dessa condição. Olha que avançado. Olha que fantástico. Né? É você se adequar à demanda do assistido. E a comunicabilidade pacífica é sobre isso. É você se adequar à demanda do assistido, sem precisar se transformar naquilo, sem precisar se intoxicar com aquilo. Mas você consegue vestir essa camisa quando necessário e criar esse vínculo para que o assistido te veja e fale: ok, eu me identifico com essa pessoa, com essa consciência. Eu consigo criar vínculo com ela. Entende? Então, eu acho que isso é o mais bacana e o mais difícil.
Legal, eu concordo com você. E aí eu vou tentar ir para a página 2, vou te cutucar. Tá? Então, favor. Ok, eu acho que concordamos a questão da autenticidade, da singularidade, da importância disso, principalmente nesse momento, né? A gente começar a compreender qual é o nosso real, vamos entrar na linguagem, o holopensene pessoal de cada um, né? E fazer um uso proveitoso, evolutivamente falando disso. Ok, mas e quando a pessoa, vamos entrar no seu tema, tá? E quando a pessoa, quando a consciência, ela percebe que essa autenticidade, ela é bélica? O que você diz em relação a isso?
Não, mas foi o que eu falei um pouco. Essa autenticidade, ela não pode ser de acomodação, né? A autenticidade, ela é necessária para a gente identificar o que precisa ser reciclado também. E aí, no caso, é reciclar. É encontrar as ferramentas necessárias para que a gente crie novos mecanismos comunicativos que estejam pautados muito mais na cosmoética e na interassistência do que no belicismo. E isso, gente, é um processo de aprendizagem. A gente não vai nascer sabendo e não adianta a gente fingir que está assim porque a nossa energia comunica outra coisa. Então, é um processo que vem de uma reciclagem profunda da intraconsciencialidade. E por que eu digo profunda? Porque a gente está há muitas vidas desenvolvendo essas características bélicas. Ela está muito enraizada na nossa manifestação. Então, esse processo de desfazer esses traços, né, essas características, é de ir fundo, é de entender as raízes, é de identificar as raízes e verificar assim, tá, o que eu preciso fazer para que isso já não seja mais um problema. E aí você vai, obviamente, é um crescendo, é um passo a passo. No verbete que eu apresentei ontem, eu trago algumas propostas, aprofundo um pouco mais nisso. Mas eu entendo que o estudo da pacifismologia é um desses facilitadores. Porque a pacifismologia como especialidade, ela te propõe técnicas e ferramentas diferentes que você pode adotar e desenvolver para que você qualifique a maneira como você interage com os outros. Mas para isso você vai ter que mudar a si. Não tem como. Eu não tenho como ser uma pessoa que me comunico bem, ou seja, eu tenho uma comunicabilidade pacífica se eu sou uma pessoa conflitiva e bélica. Eu expresso aquilo que eu sou. Aqui tem uma ortopensata do Valdo que fala exatamente isso. Você é o que você fala. A gente está expressando aquilo que a gente é. Então, se a gente quer qualificar a nossa expressão, a gente tem que qualificar quem a gente é. Não tem como fugir disso, né?
Acho que nesse sentido, a autenticidade, o traço da autenticidade pode ser justamente a melhor ferramenta, né?
Sim.
No sentido de que muitos traços que nós trazemos ainda, eles foram dissimulados, né? Talvez a gente não superou por um processo mais de dissimulação. E hoje a gente tem a oportunidade de ter mais segurança no reconhecimento desses traços, sem a moralidade, sem, né, a autoculpa, a autocondenação. E talvez a autenticidade dosada, bem dosada, né, ela pode ser uma ferramenta de uso contínuo e eficaz aí, justamente para a autossuperação desses traços aí.
E eu acho que assim, é importante a gente ter liberdade de expressar as nossas dificuldades. A gente não precisa ter medo de expressar aquilo que a gente ainda tem dificuldade ou que a gente não é bom. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou falar sobre pacifismo e as pessoas me perguntam, ah, o que, que, né, te inspirou a escrever isso, eu falo, eu estou escrevendo isso porque eu preciso fixar, porque eu sou bélica. A minha estrutura é bélica. Então, eu preciso trabalhar com isso. Isso aqui é uma necessidade pessoal. Uma necessidade pessoal. E eu estou aprendendo enquanto estou escrevendo, enquanto estou debatendo. E essa troca me ensina muito. Então, eu estou aprendendo com todas as perguntas, os posicionamentos. Então, isso tudo me auxilia nesse processo de qualificação.
E não à toa, eu trouxe uma ortopensada aqui do Val também, que fala sobre a importância do debate na qualificação comunicativa. Porque no debate acontece esse tipo de troca, de aprofundamento, de compreensão, de pontos de vista divergentes que você não tinha pensado ainda, de outras abordagens ou acepções do mesmo conceito. Então, isso tudo vai ajudando a gente a expandir. E a expansão, ela é necessária. Eu já falei isso aqui, né? Mas a expansão, ela é necessária nesse processo de qualificação comunicativa. Quanto mais expandido, melhor, né?
Ok, obrigada.
Nem vou fazer uma, como se fosse uma provocação, né? Porque quando eu ouço de pacifismo, eu já fico pensando logo na nossa condição aqui na Conscienciologia, que muitas vezes é necessário bater na mesa, falar firme, e botar o dedo, né, na cara da pessoa, principalmente, ou do grupo, né, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de assistência que envolve furar a bolha do assédio. Uhum. Então, às vezes, é importante você bater na mesa. O Valdo fazia isso muito com a gente, né? Então, eu queria que você comentasse isso, Bárbara, diante da comunicabilidade pacífica. Se a gente pode pensar, por exemplo, numa comunicabilidade pacífica em relação à forma e outra em relação ao conteúdo, sabe? A pessoa, ela fala firme, ela, às vezes ela vai contra, ela faz aquele embate da impactoterapia, que parece uma violência, mas o que ela quer na intenção original, o propósito original, é o contrário, é fazer assistência e pacificar o ambiente.
Eu acho que tanto a forma quanto o conteúdo é uma condição, não é uma condição fixa. É uma condição de adequação à necessidade do assistido ou do interlocutor. O que eu acho mais complicado nessa condição do tapa na mesa, dedo na cara? Se já existe uma tendência bélica expressa por nós, existe também uma tendência a utilizar esse tipo de abordagem como uma desculpa para estar fazendo uma coisa que a gente não está fazendo. Entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que sim, esse tapa na mesa, dedo na cara, pode ser necessário para furar a bolha do assédio, mas a intencionalidade tem que estar muito rígida, tem que estar muito bem equilibrada para que isso seja, de fato, um processo interassistencial. E normalmente não é. E aí que está o grande problema. Eu, por exemplo, particularmente, eu não utilizo esse tipo de ferramenta. Por que não? Porque eu sei que a minha tendência é bélica. Então, eu desconfio da minha intencionalidade nesse momento. Entende? Então, eu prefiro utilizar outras ferramentas para furar a bolha do assédio. Que eu acho que há outras, não são exclusivas, né? Vai chegar um momento que eu acho que eu vou estar apta a fazer esse tipo de trabalho, quando eu tiver reciclado bem, tiver aprofundado bem as reciclagens em relação ao meu belicismo, eu vou me sentir apta ou eu vou me sentir mais segura a fazer esse tipo de intervenção. Por hora, eu particularmente não sinto. Eu acho que é uma condição de uma avaliação muito íntima. Porém, o que eu vejo na grande maioria é que muitos de nós dividimos esse passadão bélico. Nós trazemos essas tendências bélicas. Então, acho que tem que ser feito com muita cuidado, com muito cuidado.
Por enquanto, para muita gente, ainda a vontade ainda é o dedo na mesa e o tapa na cara, né? Enquanto for assim...
Vem por aí.
Eu ia até como falar, né, sobre isso, que eu acho que, às vezes, a pessoa até tem boa intenção. Ela acha que tem boa intenção, só que, às vezes, emocionalmente, ela está ferida. E aí, aquilo que você falou antes, a pessoa sente na energia que o negócio não vai, entendeu? Por mais que ela tenha lógica naquilo que ela está falando, por mais que tenha total sentido, mas se emocionalmente aquilo ainda está incomodando ela, ela vai falar, vai dar... não vai dar legal. Né?
Eu até coloquei, eu estou procurando aqui no verbete, no material, aonde que eu coloquei, porque eu coloquei alguma coisa aqui da boa intencionalidade, assim. Enviesando a boa intencionalidade, que é um pouco disso, né? Assim, quando acaba que a nossa intraconsciencialidade conflitiva enviesa a nossa boa intencionalidade. Tem uma boa intenção, quer assistir, mas... É no item ferramentas. Na primeira página. Ah, é, ó. Contudo, a tendência das consciências na sociedade intrafísica atual é de utilizar-se ferramentas bélicas no ato comunicacional, criando sérias distorções informativas e enviesando anticosmoeticamente boas intenções. É isso que a gente está falando.
Uma coisa que eu ando fazendo, talvez algumas pessoas façam e possam ajudar também, se eu sei que aquilo mexeu comigo, mas eu preciso falar para a pessoa alguma coisa, não é todas as vezes que eu consigo fazer isso, mas às vezes eu faço. Eu durmo e só no outro dia ou daqui uns dias eu falo, porque aquilo emocionalmente já está mais tranquilo, entendeu? Já passou. Então eu acho que o maior erro da comunicação é a impulsividade. De você querer dar alguma resposta, querer falar, e aí vem o quê? Mexe no ego, né?
Nesse sentido, né? Desculpa eu interromper. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado quando a gente acha que precisa falar. Eu acho que toda vez que você precisa falar, é uma coisa mais sua
do que
da outra pessoa. Perfeito. Então, assim, muito cuidado com aquilo que a gente, eu tenho que falar. Não, pera lá.
É bem por aí. E a gente vive na cultura do imediatismo. É cada vez mais a informação que a gente busca é imediata. A gente acha que tem que ser tudo rápido, tudo imediato. E aí o filtro entre o pensar e o falar vai diminuindo. A análise daquilo vai diminuindo. E aí a gente acaba se tornando muito mais reativo nas situações e, consequentemente, mais agressivos e mais bélicos.
Né? Agora eu trago uma reflexão, né? Será que nós aqui, enquanto grupo na CCCI, a gente erra mais por deixar de falar ou por falar demais aquilo que a gente pensa? Eu tenho como hipótese que a gente erra mais por não falar.
Você acha?
Eu acho, por causa da pseudo-harmonia.
Boa isso. Acho que... pode falar, Eduardo.
Não, é falar que depende da pessoa, do passado da pessoa. Tem gente que vem aqui, por exemplo, com essa carga mais da religiosidade, e esse pacifismo para ela é auto-enganação. Ela tem que fazer, ela tem que bater na mesa, ela tem que falar mais, ela tem que ser mais autêntica. Tem gente que vem com o passado da política, do belicismo, que já fez isso há muito tempo, ela faz isso e muito bem. Então essa tem que morder a língua primeiro. Eu acho que depende do passado. Cada paciente tem uma prescrição diferente nesse caso.
Perfeito. Mas eu acho que, no geral, o que você falou da pseudo-harmonia entra um pouco naquilo que eu falei no começo, da nossa necessidade de adequarmos-nos às demandas do grupo. E aí essa pseudo-harmonia, ela pode estar permeando, talvez, essa estrutura grupal que a gente criou e que as pessoas tendam a se adequar. E aí entra naquilo que a Rosiane falou da autenticidade, né? Mas eu acho que é isso que o Eduardo falou. Eu acho que tem esses dois casos, mas que podem estar relacionados à mesma coisa, que é isso que você falou da pseudo-harmonia. Tanto na pseudo-harmonia, na tentativa de fazer tares, preciso te falar um negócio, mas é porque... né? E aí você solta um preconceito, você utiliza isso como desculpa para falar o que você pensa da pessoa e não aquilo que ela precisa de fato ouvir ou que vai ajudá-la. Então, isso tudo, e a gente está falando da CCC porque a gente está aqui, mas isso é universal. É universal. Então, assim, a gente se utiliza dessas ferramentas para justificar muito daquilo que a gente, de como a gente se comunica e como a gente se expressa. É sempre bom a gente estar atento. E aí, uma das coisas que eu acho legal nesse sentido é quais são as minhas tendências? Porque entra um pouco nisso que o Eduardo falou, depende da pessoa. Se a tendência é se omitir, tá, se a minha tendência é omissão, será que eu estou deixando de falar o que eu preciso? Eu tô errando pela omissão deficitária? Ou se minha tendência é ser muito expressivo, né, falar muito, será que eu estou errando, né, no excesso? Estou falando mais do que devo? Né? Eu estou impondo as minhas ideias? Eu estou conseguindo conviver bem com o diverso? Como é que eu lido com posicionamentos divergentes? Por exemplo. Quando a pessoa não concorda com o que eu falo.
Bárbara, tem uma pergunta aqui do Eduardo Bortoleto, que é nesse sentido, né? Só para já encaixar. Ele fala assim, a omissão pode ser considerada uma forma de comunicação pacífica?
Então, a gente tem a omissão deficitária, que aí não, que é, ou seja, eu estou me omitindo para defender meu ego, ou para não criar conflito, ou porque eu tenho, eu sou muito reprimido, e aí pode ter uma série de casos, e aí nesse caso não é. Mas tem a omissão que é positiva. Né? A gente tem que saber, e aí isso está muito atrelado a saber quando falar e quando não falar. Quando é necessária a sua fala e quando não é. A sua intervenção, quanto não é. Né? E aí, nesse caso, eu acho que quanto mais a gente expandir as nossas possibilidades comunicativas, menos isso vai ser um problema. Porque a gente fala muito a comunicação pela fala. E a fala, realmente, às vezes, é necessário você ficar calado. Se ouvir, se não se expressar. Mas a comunicação, ela se dá de muitas formas. Então, se dá pelo acoplamento bioenergético, se dá pela percepção multidimensional, pelo desenvolvimento do parapsiquismo. O processo comunicativo também permeia a condição do ouvir, do estar atento às conexões de ideias. Isso tudo, ela pode ser feita sem chamar tanta atenção para si. Não é mesmo? Você pode estar lá se conectando com o outro, se comunicando energeticamente com o outro, às vezes a pessoa nem percebe. Você pode fazer uma intervenção desassediadora sem precisar falar algo. Então, eu acho que essa expansão comunicativa vai diminuindo essas nossas dúvidas quando se omitir, quando não se omitir. A gente vai sentindo mais o ambiente. Porque, gente, cosmoética, que é algo que está estruturando a comunicabilidade pacífica, não é um conceito fácil de compreensão. Não é. A gente fala muito de cosmoética como se fosse a coisa mais simples e tranquila de se fazer. E não é. Porque a cosmoética, pela própria acepção do termo, da multidimensionalidade, do cosmos, isso exige uma cosmovisão para o seu desenvolvimento. E cosmovisão não é algo fácil da gente desenvolver. Então, quanto mais a gente conseguir, por isso que eu estou batendo tanto na tecla da expansão, quanto mais a gente conseguir expandir os fatores que a gente analisa, mais a gente vai qualificando. E isso é por etapa, né? Acho que ela tem uma pergunta.
Sobre a comunicação. Está funcionando?
Está funcionando. Uhum.
Não é uma pergunta, é um comentário. Assim, claro. Que você estava falando, e eu sinto muito isso, sabe? Que quanto menos tem fala, pelo menos no meu processo, quanto menos tem fala, eu estou super pacífica. Então, assim, é o processo das energias, é quando ocorre uma telepatia, é quando eu sinto as energias. E, assim, a fala, ela vai minimizando. E é interessante porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu me expresso muito bem, eu falo muito bem, ministro aula e tudo. Então, para mim é um paradoxo, porque eu adoro falar, né? Adoro. Nossa, comunicação para mim é lindo. Mas às vezes que eu me senti mais compreendida, acolhida e consegui entender o processo de muitas coisas, foi com silêncio. Então, por isso que eu queria comentar isso que você falou. E eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso aqui na CCCI e tudo mais. Mas foi com silêncio, foi prestar mais atenção. E isso fez com que ampliasse muita coisa, sabe? Até um processo mental somático, assim, sabe?
Eu acho que o silêncio ele ajuda muito. Porém, a expressão da fala, né? Quando você pega o microfone, por exemplo, vai falar, você intensifica o acoplamento, principalmente em ambientes como esse aqui. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa vir para a Foz e ficar morrendo de medo de pegar o microfone e falar. Não é à toa. Você está expondo, você está expondo a sua intraconsciencialidade, você está expondo suas energias, você está chamando atenção para si. E isso causa receio. Isso mexe com o nosso campo bioenergético. Mas essa mexida, às vezes, é boa. Não é à toa que o Valdo criou tanto ambiente de debate como criou aqui. É para isso, para a gente conseguir se expressar, falar, pegar o microfone, colocar luz a nós mesmos, mas de uma maneira organizada, que a gente consiga pensar direito, que a gente consiga aprofundar aquilo que a gente está pensando, nas nossas ideias. E sim, ouvir também.
Contribuir com as ideias, né? Você traz muitas vezes coisas novas, diferentes do que você está falando no campo. Então, você também agrega, né, as próprias ideias para ajudar.
Perfeito. E a gente está ouvindo o outro.
E eu queria fazer um ajuste aqui, o seguinte, um ajuste, uma colaboração. Quando você chega, e você chega toda fora da casinha, né, vamos falar assim, né? Bom dia, parabéns. E você começa a expor, e depois você vai ver as suas imagens, eu acho que isso é interessante. Você começa a ouvir o início da sua jornada, e você chega toda perdida, né? Você recebe crítica, sim, isso faz parte, e é bom. Mas você vai olhando que mesmo você não percebendo, você está pulando de degrau. Você está melhorando a sua energia, a sua, né? E isso é muito interessante. Então é você chegar, se expor mesmo, falar, assim, é o que eu acho assim, né? Tentar participar com o que você pode ali. E depois você ir observar o seu início e ver o que você pode ir mudando. Porque a gente está aqui num crescimento, né?
Sim.
E qualquer coisa que venha autêntico, que eu falo, né? Porque já me falaram que eu sou bem autêntica até demais. E eu acho que eu sou... Aí ele me deu um feedback ali que eu devo ser do grupo da religião mesmo. Obrigada aí, viu? Porque a autenticidade, eu acho que também tem que ser regrada. Porque às vezes você passa, não deveria falar e fala.
Não, mas aí eu acho que isso não tem a ver com a autenticidade. Tem a ver com o limite mesmo da nossa expressão. Eu acho que a autenticidade não tem que ter limite, não. A gente tem que ser autêntico. Eu acho só que a gente não pode se justificar pela intencionalidade, por essa autenticidade. Por exemplo, eu sou bélica, então vou te agredir porque eu sou bélica. Não, isso não se justifica. Mas, sim, assim, eu não acho que tem que ter limite para a sua autenticidade. Eu não acho que você tem que se podar frente à sua autenticidade porque alguém vai ter dificuldade de lidar com o seu jeito porque você é diferente dele, entendeu? Assim, se você está criando dificuldades conviviológicas, tem coisas que você precisa reciclar, todos nós. Todos nós temos condições que atrapalham a forma como a gente convive com o outro. Todos nós. Tá? Tem pessoas que as dificuldades são mais evidentes, outras nem tanto, mas todos nós temos. Então, e aí, e por que eu estou falando isso? Porque tem no Homo Sapiens Pacíficos, uma coisa que o Valdo fala que mexeu muito comigo quando eu estava estudando o tratado é: inexiste pacificação sem diversidade. E por que isso? Se a gente fica tentando colocar todo mundo adequado na mesma caixinha, todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual, a gente está servindo como uma autoridade... eu até esqueci a palavra do... Não. De controle, enfim. Eu esqueci a palavra que eu queria utilizar, mas assim, a gente fica agindo como autocrata. Perfeito, obrigada, Eduardo. A gente está agindo como um autocrata. A gente está fazendo todo mundo se formatar às minhas necessidades. E cada um vai expressar uma necessidade sua, particular, dentro daquilo que caracteriza as suas tendências, o seu jeito. Se a gente não consegue conviver com o diferente, isso está expressando as nossas dificuldades em relação ao outro. Então, a gente, por isso que eu falo que a autenticidade, eu acho que ela não tem que ser limitada. Mas eu acho que ela não tem que ser, de novo, acomodada. A gente não pode simplesmente utilizar a nossa autenticidade como desculpa para expressar as nossas imaturidades e infantilidades. Né? A gente tem que estar sempre nesse processo. Tem que não, né? A pessoa escolhe se quer ou não. A gente não tem que nada. Mas seria bom, se a gente está interessado na evolução, fazer esse processo.
Sim. Eu recebi um feedback, né, de um Epicom que eu era autêntica, bem autêntica. E que isso é incomum aqui na CCCI, segundo esse Epicom me falou. Mas, às vezes, o que eu penso é... Você ser autêntica, voltando aqui ao assunto, com aquela pessoa... O que é ruim é isso, eu entendi. Porque às vezes você é autêntico, mas aquela pessoa não quer ouvir aquilo na hora. Ela não precisa, ela não está no momento certo de ouvir aquilo. E isso sim gera um embate.
Gera conflito.
Então é a hora de você tirar, né,
seu
time do campo.
E isso é a nossa comunicabilidade, né? Então, assim, será que eu preciso me falar aquilo? Será que eu estou falando da... Porque, e aí o que, que eu acho que é a condição mais séria aí? A comunicabilidade, nesse caso, ela se adequa ao outro e não a você. Entende? Porque assim, ah, eu estou sendo autêntico, eu estou expressando, só que eu quero expressar o que eu sou e não o que o outro necessita. Aí mora o problema, porque aí a gente está querendo se impor ao outro. Entende? E aí quando a gente começa a pensar na comunicabilidade como uma adequação à necessidade do outro, isso expande as nossas possibilidades, porque aí a gente vai parar de se impor. Isso é difícil, isso é super difícil, gente.
Não, agora você vê, às vezes a forma mais autêntica de se expressar é o silêncio. É. Nem sempre você tem que falar, e nem sempre você tem que dar opinião, e nem sempre você tem que se meter na vida dos outros. Né? E eu estou lembrando, a Bruna comentou do silêncio, tem um verbete do Valdo que chama silêncio cosmoetificador.
Aí, ó.
Porque pelo silêncio, você ali você promove essa sua presença cosmoética, não é falando. Às vezes é importante ouvir, às vezes é importante você não falar. Perfeito. Às vezes você tem que ver qual é a dosificação da TARES.
Sim.
E nem sempre, assim, a autenticidade ela é muito intraconsciencial também, né? Agora, o que você vai colocar para fora na comunicação não tem necessariamente a ver com isso.
E muitas vezes a necessidade do outro não é de você falar algo para ele, ele não quer ouvir sua opinião. Às vezes ele precisa desabafar, às vezes ele precisa de um acolhimento. E isso não está na fala, às vezes. Isso está na forma como você vai acolher o outro. O acolhimento ele não necessariamente vem da fala.
Isso, né, Bárbara? Às vezes ele não precisa de esclarecimento naquele momento. Ali é a Exato. Consolação.
Exato.
Porque muita gente fala, coloca a consolação como se fosse um demônio, né?
É.
Que está excomungado da nossa vida. E não é assim. Há o momento do abraço, do acolhimento, ao momento do esclarecimento. Tanto é que a assistência se dá pelo polinômio interassistencial. Acolhimento, orientação, encaminhamento.
Perfeito.
Tem o acolhimento antes. Se você Perfeito. Não acolhe, como é que você vai esclarecer? É. E o que a gente às vezes acha é que tem que chegar já com o tapa na cara, né? Antes, né? Primeiro é aquela coisa, você acolhe, cria o ambiente todo propício e na hora certa, e aí demanda inteligência evolutiva, né, de todos nós, a gente está treinando, na hora certa você pode fazer o esclarecimento.
E a gente aprende muito na prática, porque eu estou falando de grupo karma, e grupo karma tem muita proximidade, né? Então é muita intimidade, e às vezes, obrigado por ele falar de tacum, porque às vezes você precisa de entrar com a tacum, porque não sabe, nem está preparado, às vezes, para tarde.
Mas você sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso? Assim, o quanto é importante esse processo do acolhimento, obviamente, né, no processo interassistencial, né, à toa o polinômio, porque você não tem como realizar tarde se você não criou vínculo. Se você não criou vínculo e você vai tentar fazer esse processo, você só está agredindo o outro. É como o outro vai se sentir. Tipo, nem te conheço direito. O que, que você está vindo falar isso para mim? Quem é você na fila do pão, entendeu? Então, assim, se você não cria o vínculo, o outro só vai se sentir atacado. Ele não vai se sentir assistido.
O karma que eu estou falando. Aí
não,
eu tive uma experiência esse final de semana. Não, é esse final de semana. E aí eu aprendi que às vezes a pessoa não está preparada. Por isso que eu toquei nesse assunto. Você vai fazer uma TARES até com boa intenção, mas a pessoa não está preparada, ela ainda quer um atacom. É isso que eu acho, quer dizer. Então, você fala, vai com carinho, sonda. Eu acho que eu estou entendendo bem por aí, porque a pessoa está precisando, de naquela hora, de um aconchego. Você tá, ela tá em si mesmada naquele tumulto que ela conviveu e que ela convive, entende? Então, às vezes, alguma coisa que vai chegar como uma flechada não vai entrar.
Então, é que assim, ó, eu concordo. Concordo com o que você falou. Eu só quero trazer uma outra condição dentro disso. TARES não é a gente falar para o outro o que a gente acha que ele precisa. TARES não é isso. Isso é uma das maiores confusões que a gente tem em relação a TARES. TARES não é a gente chegar para o outro e falar, você precisa fazer isso porque é assim, assim, assado. Não é a gente chegar a pegar um tratado, um livro e falar, escreveu aqui, tá vendo, você tem que fazer isso. TARES não é isso. pares é a gente conseguir acolher, entrar na intraconsciencialidade do outro, entender a necessidade do outro e se adequar à necessidade do outro na forma que a gente vai se expressar. Isso é tares. Porque aí, de fato, vai ser cirúrgico. Para ser cirúrgico, a gente tem que saber qual que é o nogórdio. A gente tem que saber qual que é o ponto. E a gente não faz isso se a gente não entra na intraconsciencialidade do outro. Não tem como. Como é que você vai... Você acha que sabe de algo só porque a pessoa está se vestindo de determinada maneira ou se ela está falando determinada coisa? É muito superficial. Então, a TARES, ela exige um nível de vinculação completa. É barba, cabelo e bigode, entendeu? Para ser feito. Ou senão a gente só está expressando a nossa opinião. Né? Quer falar?
Estou aqui, vocês foram para esse lado do debate, eu achei o máximo, né? Porque é muito isso. Muitas vezes a gente vê que a TARES nada mais é do que a opinião embrulhada com esse papel de presente TARES, bem grandão, né? E aí você, ou você se posiciona, né? Tem autenticidade para dar a volta por cima, ou você pega aquilo como seu, e como a gente está num grupo, e como tudo foi falado desde o início, você acaba se expressando zero autenticidade com base no que o grupo acredita, né? E é isso que é muito sério. E aí, dentro da comunicação, eu também queria pedir para você explorar um pouquinho, que na minha visão é muito isso, sobre o ouvir também é uma comunicação. Uhum. Como que é isso para você? Pode falar um pouquinho sobre isso, Bárbara?
É porque, assim, para existir uma interlocução, você precisa de duas ou mais pessoas, né? Assim, no processo de interlocução. Ou seja, eu tenho eu mais um indivíduo, mais outros indivíduos, e a gente existe uma troca. Para existir uma troca, eu preciso ouvir aquilo que está sendo expresso. Ou senão eu só estou assim, ó, e falando. Eu tapo os meus ouvidos e eu só vou falando o que eu acho que eu tenho que falar e eu não existe a troca. Não existe esse processo de aprendizado mútuo, de aprofundamento, de diferentes pontos de vista. Então, o ouvir, ele é parte fundamental do processo comunicativo, porque senão não está existindo comunicação, está existindo uma expressão oral individual sua dentro do grupo, entende? E esse ouvir, ele para né, no processo de qualificação do ouvir, está atrelado à flexibilização das ideias, que é a flexibilização pensênica. Por quê? Eu estou trazendo esse ponto de vista. Aí você vai falar tal coisa, poxa, eu não tinha pensado nisso, isso aqui está atrelado a isso. Ou isso pode expandir essa ideia, ou isso pode substituir essa ideia que eu tinha anteriormente, parece mais avançado. E aí você vai mudando de ideia, você vai aprofundando, você vai trazendo novos pontos. Esse é o processo mais interessante do ouvir. O debate, ele está pautado nisso. Se for só o debate ser eu falando aqui 2 horas e vocês ouvindo, que troca vai existir? O que eu vou aprender com esse tema? Nada. Eu vou ficar na superficialidade daquilo que eu já sei. Então a troca tem que estar pautada, obviamente, no ouvir, né? Eu acho que tem umas perguntas. Uhum. Vamos lá para as perguntas.
Perguntas aqui. Então, vamos começar pela Anália Maia. Né?
Ah, Mames. Vulgo Mames.
Te dar parabéns, óbvio, né? Qual seria o primeiro passo após a identificação dos traços bélicos para a superação da agressividade pessoal?
A gente precisa primeiro verificar normalmente como se expressa a agressividade, porque agressividade é um tema muito amplo e ela pode ser expressa de diferentes formas. Normalmente, como você expressa a sua agressividade? Como ela está sendo expressa? Quais são os assuntos que normalmente mais mexem e tiram você do eixo? Aquilo que te torna mais agressiva. Você vai começar por aí. Por quê? Porque aí você vai trabalhando mais esses assuntos e esses vieses, às vezes se retirando um pouco do cenário. E aí a omissão, às vezes, se faz necessária. Por quê? Porque você não sabe lidar com o assunto. Qual que é o teu nome? O Bruno falou que ele falou assim, ah, quando mexe muito eu tento dormir, me acalmar e falar depois, né? É um pouco disso. Então, por exemplo, no meu caso, eu percebi que política era um assunto que me tirava do eixo. E normalmente eu acabava sendo muito reativa na forma como eu expressava dentro desses assuntos. Eu comecei a não... Eu me retirei um tempo. Assim, eu falei, não vou falar sobre isso por um tempo. Eu preciso me reestruturar, verificar o porquê que esses assuntos mexem tanto comigo, o que está por trás disso, para depois chegar e me colocar de uma forma mais saudável. Porque o se colocar por se colocar também não vale a pena. Eu vou só expressar minhas ideias por expressar, para estar agredindo todo mundo, porque eu acho que eu tenho o quê, né? Que você falou antes. Não adianta. Então, o que eu posso fazer para qualificar essa condição? E aí, a gente vai se estruturando de novas ferramentas comunicativas intraconscienciais. E isso vai muito das nossas tendências. Então, por exemplo, quais são os traços, meus traços, que estão pautando normalmente a minha comunicabilidade bélica, ou a minha expressão bélica? Ela está atrelada normalmente a quais traços? Porque a gente já vai identificando mais ou menos os pontos, né, ali onde ele está se assentando. E aí a gente já vai direto no ponto. O que seria de ir direto no ponto? Tá. O que seria o oposto dessa condição aqui? O que eu preciso aprofundar, aprender? Quais novas formas de me manifestar que eu preciso? Às vezes está... Inclusive, por exemplo, às vezes em coisas simples... eu percebo que, quando eu fico agressiva, eu começo a falar mais rápido e mais alto. Então, eu vou falar mais baixo e mais devagar. A gente vai criando esses mecanismos, às vezes sendo um pouco chata mesmo, falando meio devagar, você está falando devagar demais. A gente vai encontrando equilíbrio. A gente vai encontrando equilíbrio, né? Para começar a tentar ir para um pouco para o ponto divergente daquilo que a gente fazia antes. Ah, eu sou uma pessoa que chego, estou lá na rede social, já vou colocar minha opinião. Tá, não. Vamos parar de escrever na rede social? Vamos dar um tempo. Não vai mais colocar a ideia ali. Deixa um tempo. Se escrever, apaga. É esse tipo de coisa que a gente vai criando, esses mecanismos, essas ferramentas, que a gente vai se adequando a uma condição mais pacífica. E, às vezes, de forma mecânica, inicialmente. A gente não precisa ter medo desse mecanicismo na nossa expressão, inicialmente. Porque a gente está aprendendo algo novo. Até ela ir se assentando na nossa manifestação e se naturalizando na nossa manifestação. Então, por exemplo, como age uma pessoa que você considera pacífica? O que ela faz? Como ela expressa as ideias? Como ela fala? Outra coisa que eu acho que ajuda muito, que eu coloquei no texto, leitura, estudo. Quando a gente vai aumentando o nosso dicionário analógico, a gente vai conseguindo trazer ideias por palavras diferentes, termos diferentes, aprofundamentos diferentes, que vai ajudando a criar novas formas de interpretação. Então, isso é outro fato. Né? Mas assim, eu aconselho a ler aqui as ações, as 11 ações, porque essas 11 ações estão pautadas nisso que minha mãe perguntou. Né?
Você falou ontem no verbete que uma das coisas que te ajudaram a não ter o comportamento tão bélico foi a observação das pessoas que não têm esse traço bélico. Não é isso? Você quer falar mais um pouquinho sobre isso?
Na verdade foi assim, quando... Foi algo que aconteceu numa outra situação, né? Eu fui fazer a consciencioterapia, porque eu digo que a consciencioterapia traz seu amor em até 5 dias. Porque eu fui fazer consciencioterapia porque eu queria arranjar um duplista, queria começar um relacionamento sério, não conseguia, estava fazendo reciclagem, falando, não sei o que falta. E aí o consciencioterapeuta falou assim, ó, observa as pessoas que estão em relacionamentos sérios há muito tempo. Como é que elas agem? O que elas estão desenvolvendo? Tenta aprender pela observação, porque você está tão acostumado a agir de determinada forma que você está tendo dificuldade de mudar a sua forma de agir. Porque aquilo está tão assentado já, é o teu lugar comum, que às vezes você tem dificuldade. E aí eu trouxe isso para a condição da pacifismologia, né? Por que eu fiquei brincando da consciencioterapia? Eu conheci o meu duplista no 5º dia da consciencioterapia, aí eu fico brincando. Mas o pessoal fica doido comigo, fala assim, não fala isso! É brincadeira, tá, gente? Não vai procurar a OIC tentando...
Cada caso é um caso,
é, cada caso,
né?
É um caso.
Vamos com calma.
É, que vai que... Mas, assim, aí eu trouxe essa condição para pacifismo, para tudo, né? E para a condição da pacificação. Então, assim, as pessoas que eu considero mais pacificadas, como é que elas agem? Então, até falei ontem que um perfil que eu admiro muito é aquela pessoa que chega no ambiente e ela imediatamente melhora o ambiente. Sabe aquela pessoa que todo mundo quer por perto porque ela tem uma energia tão boa, tão positiva, que as pessoas... Ela é naturalmente atratora? É o meu foco de viver assim. Eu quero um dia, quando crescer, ser essa pessoa. Sabe? Aquela pessoa que melhora o ambiente, que qualifica. E uma das características que eu comecei a valorizar mais em mim frente a isso é o bom humor. Porque eu percebi que o bom humor é um ótimo qualificador de interlocução. Ele deixa os assuntos, mesmo discutindo assuntos mais pesados, a condição fica um pouco mais leve, você consegue criar mais vínculo. O Valdo fazia muito isso. Então, é algo que eu já percebi que eu já tinha e falei, vou qualificar mais isso. Então, a gente vai identificando essas ferramentas em nós, que às vezes são trafores que a gente tem, que estão subutilizados ou que não estão, né, que ainda não foram tão bem desenvolvidos, mas que a gente pode investir e qualificar, né?
É o binômio seriedade e leveza, né? Que a gente,
exato,
tem que aprender a conjugar.
Exato, perfeito.
Então, vamos aqui, que para quem estava com saudade dela, ela está online, a Marilux.
Ah, Marilux. Né? Eu estava fazendo, cadê as balas da Marilux?
Exatamente. E nesse caso é a balinha doce, né?
A balinha
doce. Porque a gente está falando de belicismo,
ah,
né?
Não, balinha doce, gente.
Então, ela te parabeniza e tudo mais. Deixa eu ver qual é o ponto. Ela quer, se você pode falar um pouco a respeito do item mental soma na página 2. Página 2, item mental soma. E depois ela quer que você comente a frase enfática.
Tá. Mental soma, está falando aqui, a tridotação evidencia também que a comunicação pacífica ocorre a partir da expressão holossomática com predomínio do mental soma. Essa predominância torna a comunicação não apenas mais eficiente, mas também mais profunda e complexa, pois compreende a multidimensionalidade e a expansão de ideias. E aí, gente, quando eu estou falando de mental soma aqui, a gente está falando do mental soma na sua acepção mais completa, né? Não estou falando do mental soma só na ideia da intelectualidade ou do conhecimento, não. A gente está falando da inteligência evolutiva, a gente está falando dos sentimentos mais elevados, a gente está falando da capacidade dessa afinidade mais fraterna em relação ao outro. A gente está falando da mega fraternidade, a gente está falando da cosmoética. Isso tudo perpassa essa condição mental somática. E aí, a comunicabilidade pacífica é uma comunicabilidade mental somática, nesse sentido mais amplo do conceito, né? Por quê? Porque ela está relacionada a essa cosmovisão, ou seja, essa análise mais cosmovisiológica, mas também está relacionada a esse aprofundamento e compreensão das complexidades envolvidas no ato comunicacional. Ela compreende as particularidades, os detalhes, as necessidades pontuais de cada interlocutor e das suas companhias, né? Então, nesse sentido, ela é sempre mental somática.
Frase enfática.
Ah, a frase enfática é do Marcelo, tá, gente? Eu peguei do verbete dele, que é o verbete comunicação interassistencial, da especialidade comunicologia. Mas a gente pode falar um pouco sobre ele. Vamos lá. A comunicação interassistencial é excelente recurso para a promoção da TARES e da evolução consciencial, pois favorece a intercompreensão e a anticonflitividade uma mega fraternidade. Eu acho que vai um pouco disso que a gente acabou de falar do mental soma, né? E que a gente já está falando um pouco. Ela qualifica a TARES, ou seja, né? Ela está pautada nessa análise mais profunda do outro e das necessidades e adequação das necessidades do outro. E favorece, obviamente, a intercompreensão, e ela só existe a partir do processo de anticonflitividade. Então, você vai qualificando a sua intraconsciencialidade, diminuindo seus autoconflitos para qualificar a sua relação com o outro. E isso está muito pautado nesse processo de evolução consciencial, com a própria ideia de evolução consciencial que a gente trabalha aqui na Conscienciologia. Porque a gente está evoluindo não só para ser uma pessoa melhor para nós mesmos, a gente está evoluindo principalmente para ser pessoas melhores para os outros, para conviver melhor com os outros, para que a gente consiga ser pessoas mais de fácil convivência, vamos dizer assim, né? De pessoas mais... que a gente se fique mais bem relacionado, né? Que a gente consiga conviver com consciências mais de patamares mais evoluídos, porque a gente não vai ser um problema. Então, assim, a gente vai se qualificando para o todo. E isso vai levando à condição da megafraternidade. Quanto mais a gente consegue olhar para o outro, enxergar o outro, identificar as necessidades de fato do outro, mais a gente está aumentando o nosso nível de megafraternidade. Por quê? Porque a gente está olhando para o outro de fato como ele é e do que ele precisa, e não evidenciando o que eu acho que ele precise ou o que eu acho que vai ser importante para ele, né?
Temos uma pergunta aqui do Eduardo Dória. Ele, no item precisão, na página 1, na segunda linha, é Melindres, né? Aí ele fala, como podemos nos comunicar bem hoje estando imersos numa cultura cheia de mimimis e não me toques? Em termos que medir o que falamos ou escrevemos.
Tá. Eu vou ler primeiro aqui o que está escrito, tá? No verbete, o autor destaca, o autor, no caso, é o Marcelo Silva, desse verbete que eu comentei, destaca a precisão como necessária à comunicação interassistencial, evidenciando a necessidade da expressão clara e direta de todas as particularidades, sem melindres ou edições. O que ele está falando dessa precisão? Precisão não é você falar com poucas palavras alguma coisa, não necessariamente. Mas é você ser preciso na necessidade do outro. Você atender de fato aquela necessidade do outro, ou aquilo que está sendo expresso como importante para o outro, tá? E aí isso não é fazer rodeios, não é tentar mascarar aquilo que você está falando, não é tentar, às vezes, pegar um negócio lá de 1000 anos atrás para pautar aquilo que você está falando agora, enfim. São mecanismos que a gente traz. Então, esses melindres que eu trouxe aqui, melindres e edições, são nossos. Melindres nossos e edições nossas. Quanto ao que ele chama de o que ele trouxe em relação ao todo, à sociedade, eu acho que a gente precisa ouvir o que está sendo dito. E aí não quer dizer que a gente precisa concordar com tudo, de forma nenhuma. A gente tem total necessidade e capacidade de discordar de forma pontual e cosmoética. Porém, a gente precisa ouvir quais necessidades estão sendo expressas. Porque se a gente vai avaliar nossa sociedade, a gente foi muito pautado em muitos preconceitos e condições muito complexas ao longo da nossa história, que estão sendo revistas. Então, isso mexe, porque a gente, às vezes, quer se expressar livremente, falar o que a gente pensa, usar a palavra que a gente quer. E aí, quando fala assim, olha, essa palavra talvez não seja boa, porque essa palavra está relacionada a tal coisa. A gente fala, ah, mas isso é mimimi. Não necessariamente. Às vezes é importante a gente rever o uso dessa palavra. Porque, de fato, às vezes a etimologia dela está pautada em coisas que não são legais. Então, por que não nos qualificarmos? Por que não a gente aumentar o nosso dicionário analógico e trazer outras possibilidades, ao invés de usar sempre o mesmo termo? Né? Se esse termo ele é ofensivo, por que eu vou continuar utilizando? A gente tem uma aula no curso Bases do Pacifismo, do IPC, que é linguagem bélica. E que a gente fala o quanto que a nossa estrutura, o nosso dicionário analógico é pautado em termos bélicos. Quanto que a gente usa termos bélicos no dia a dia? Um exemplo... Quando a gente fala que, quando a gente vai fazer uma assistência muito forte, vai com bomba atômica para matar um mosquito, como é que é? Olha isso, não é, velho?
Dois coelhos com uma cajadada só.
Matar dois coelhos com uma cajadada só. Não, porque isso daí é um gatilho para a pessoa. É um tiro no pé?
É isso mesmo.
Olha o tanto de termo que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são bélicos, que estão voltados à arma, bomba, guerra. Olha as vinculações.
A gente só repetindo o passado. Né?
Exato. Termos não quer passado. Dizer que a gente não pode usar porque você é bélico. Não, gente, mas vamos ficar atento. Ó. Por que, que eu estou usando esses termos? Estão tão naturalizados no meu, na minha forma de expressão, né, que às vezes a gente tem dificuldade de achar até outros, mas tem. Por que, que a gente não adota esses outros termos que vão ser mais... estão mais atrelados a uma condição pacífica? A gente pode mudar o nosso dicionário. Por que não? A qualificação ela é constante. Então, eu acho que a gente tem... E eu falo aqui no paper da condição da importância do estudo. E aí, quando eu falo do estudo, é do estudo da sociedade. A gente precisa saber o que está sendo pautado na sociedade hoje. Quais são as discussões... Quais são os debates? O que está sendo conversado? Isso é importante, a gente faz parte dessa sociedade, a gente está inserido nela. Então, a gente está bem informado em relação a isso, é fundamental para a nossa qualificação comunicativa. Então, acho que isso daí é uma condição de adequação mesmo.
Tem uma, vou logo engatar uma outra aqui dele, que é na, ele fala, página 1, no item comunicabilidade. Normalmente carregamos nas tintas emocionais na nossa língua, o português. Como evitar os comocionalismos por parte dos receptores das nossas mensagens?
Eu acho que ele está falando da ortopensata.
Ele fala aí, tem comunicabilidade na página 1. Tem aí, não?
Tem 3, pior.
Então vai no geral.
Eu vou no primeiro.
É.
Ai, ai. Vamos lá. Tem uma ortopensata do Valdo que diz o seguinte: o mais perspicaz não é entender o que a pessoa fala, mas o modus operandi de como se expõe o pensamento. Por mais explícita que seja a exposição da consim, a comunicação nem sempre é fácil. O fator principal da comunicação, logicamente, é o discernimento. Quando há incidência de comocionalismo, a mensagem pode ser prejudicada.
Essa,
deve
então.
Ser aqui. Uhum. Eu até vi aqui que no chat alguém colocou alguma condição da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, obviamente, inspirou esse paper. Por quê? Porque a comunicação violenta fala um pouco da compreensão das emoções e da expressão clara daquilo que se sente, né? Então, você saber expressar e expor aquilo que você sente, quais são as suas necessidades pessoais, né? E de fato, a emoção, né, a forma como o que a gente sente, as nossas emoções, elas estão pautadas na qualificação dessa comunicabilidade. Então, se a gente consegue compreender as emoções geradas nos atos comunicacionais, a gente vai ter mais facilidade em conseguir nomear essas emoções, entender essas emoções e verificar as melhores formas de abordagem dessas emoções. O problema é, nosso dicionário emocional é baixíssimo. A gente tem muita dificuldade de nomear o que a gente sente. A gente normalmente vai medo, raiva, amor, alegria, é isso. Assim, nosso dicionário de emoções tem umas 5, 6 palavras e pronto. A gente bota tudo no mesmo bonde, ali, no mesma cesta. Né? Então, aumentar o nosso dicionário analógico de emoções é importante. Porque aí, se a gente vai conseguindo compreender a complexidade das nossas emoções... e aí nomeá-las de fato, expressá-las com clareza, a gente vai conseguindo compreender de forma mais aprofundada o que está provocando essas emoções. Então, vamos supor, eu vou entrar num debate sobre determinado assunto e eu começo a ficar muito inquieto. Começo a perceber aquela inquietude íntima. Tá, aquela inquietude está relacionada a que emoção? Que emoções estão sendo provocadas que estão gerando essa inquietude? Porque a inquietude, ela é a consequência, não a causa. Então, assim, quais são as causas? O que está gerando? Tá, eu vou começando a nomear, e aí eu verifico algumas emoções e eu falo, poxa, tá, o que surgiu aqui? O que nesse assunto me provoca isso? Né? O que nesse assunto em específico me gerou essa repercussão? E aí a gente vai relacionando, e a isso casado, uma autopesquisa profunda. Porque nossa autopesquisa contínua e profunda vai nos dando fragmentos que a gente consegue relacionar nessas situações, né? Então, assim, parece que dentro desse campo semântico aqui, desse traço X, está atrelado a esse tema que gerou essa repercussão, que pode estar atrelada a uma retrovivência, ou uma vivência atual, ou uma condição. Entende? A gente vai começando a juntar. Eu falo que eu sou voluntária da Consecutivos, então eu falo muito da pesquisa serexológica nesse sentido. Mas a pesquisa serexológica, a gente brinca que é você criar um mosaico com pequenas peças. Então, você vai pegando essas peças e você tem que fazer sentido dentro dessas peças para criar uma figura. Eu acho que a autopesquisa ela vem muito daí. A gente tem uma variedade de variáveis, mas uma variedade de peças múltiplas que às vezes não parecem fazer sentido em conjunto, mas que precisam, né? Porque elas estão falando sobre algo. E às vezes a gente tem que revisitar aquelas peças, rever, né? Reanalisar, para que quando a gente vá montar um mosaico, a gente fala, opa, é isso aqui. Aí a gente tem um quadro inicial. E esse quadro vai cada vez aprofundando mais, porque vai ganhando cada vez mais peças. E esse processo é um processo de análise contínuo e de verificações contínuas e de flexibilidade na autopesquisa. Saber que um dado, ele não é final. Ele pode ser revisitado e revisto. E aí isso vai entrando também nessas condições das emoções. Que aí a gente vai fazendo mais sentido frente às nossas emoções, né? Não sei se fez sentido ou se ficou muito confuso o que eu falei, mas se ficou, podem...
Não fez. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Montenegro. Ele pergunta, na sua opinião, a emoção de raiva é algo natural que serve para identificar situações de injustiça ou ela é sempre anticosmoética?
Ela é sempre anticosmoética, mas ela sempre está evidenciando algo. É os dois. Ela está sempre evidenciando algo, mas ela é sempre anticosmoética porque ela é expressão bélica, né? Então, assim, não tem como a raiva ela ser cosmoética. Se alguém discordar, que pode trazer outros pontos de vista, mas inicialmente eu não vejo como. Porém, ela está sempre evidenciando lacunas ou pontos, fissuras intraconscienciais nossas que carecem de atenção. Então, se normalmente, pelo menos eu tento fazer isso, se normalmente um assunto eu percebo que eu acabo sendo sempre agressiva quando eu vou me posicionar frente àquele assunto, eu verifico que aquele assunto para mim é primordial de ser analisado. Ele vira um foco de atenção primordial. Foi o que eu falei, da política. Eu estou falando de política, não falando de política partidária, não. Estou falando de política no termo mais amplo mesmo, de políticas sociais, de grupos sociais, isso acaba sempre mexendo muito comigo. Então, eu percebo que normalmente eu sou agressiva nisso. Falou, opa, peraí, por quê? O que, que há nesse assunto que mexe tanto comigo? Primeiro, quais traços meus trafares são evidenciados nessa expressão, normalmente? O que, que eu trago normalmente nessas expressões? Por exemplo, meu mega trafar é combatividade, pensa só. E aí... Combatividade, eu sou combativa. E aí, a minha combatividade aparece com muita clareza nesses momentos, principalmente nesse campo. E se a gente pensa, vai analisar no passado, a combatividade ela era muito presente em alguns momentos necessários no passado, porque ela estava atrelada à defesa de ideias, defesa de povos, defesa de grupos. Mas não mais, né? Assim, já faz algum tempo que ela não é precisa mais, que ela não é necessária. Porém, ela permanece. Então, normalmente, a minha combatividade surge nesse campo, de forma mais clara, onde ela fica mais evidente. Por quê? Entende? Aí essas perguntas e esses autoquestionamentos vão ajudando a gente a identificar as nossas fissuras, os nossos pontos ali que mais necessitam de atenção. E aí a gente vai compreendendo um pouco, inclusive, mais sobre nós mesmos, como a gente se constituiu as consciências que somos hoje. Como é que a gente chegou aqui expressando isso? Qual foi o percurso que a gente fez, né? Então, esse é um processo fundamental. Mas é anticosmoético, mas tudo bem. A gente está expressando ainda muitas... A gente ainda tem muitas posturas anticosméticas ainda hoje, infelizmente. Né?
Temos uma pergunta aqui da Giovana. Ela fala assim: observo que há uma tendência a usar o termo mental somático justificando formas diretas de comunicação. Mas o que se passa através das energias é o imediatismo na resolução da questão. Teria alguma dica ou técnica para não sermos tão diretos e ansiosos, provocando reações indesejáveis no interlocutor?
De novo, eu acho que tem termos que para nós, às vezes, é desafiante porque eles são novos. Novos nos quer dizer o seguinte: às vezes é a primeira vida ou a gente teve contato com essas ideias, essas práticas há pouco tempo. Pensando na nossa serialidade, né? E aí, a gente pode, às vezes, achar que está se expressando de forma mental somática e não está. Pode acontecer, né? Isso não é tão raro de acontecer. Então, sempre válido analisar, porque a condição mental somática não é você ser direto assim, é isso. Não, isso não é ser mental somático. De novo, a mental somaticidade está atrelada ao acoplamento profundo, à compreensão do outro, né? Assim, aquele processo que a gente falou da fraternidade, da cosmoética, dessa análise mais ampla, da expansão dos pensamentos, né? Então, assim, essa precisão que a gente falou aqui de ser mais direto, eu entendo que está muito atrelada à precisão pensênica. E não a precisão da palavra em si, mas a precisão da sua comunicabilidade. Ou seja, aquilo que eu pensei, aquilo que eu percebi energeticamente está sendo expresso de forma clara? Eu consigo expressar isso de forma clara? Se não, o que está faltando? Por que eu não estou conseguindo? Por que está existindo esse gap? Né? Nesse sentido, sim.
Tem técnicas? Ela perguntou se você tem alguma técnica.
Então, eu aconselho você a estudar ortopensenidade, porque aí a galera que trabalha com ortopensenidade propõe diversas técnicas de desenvolvimento da ortopensenidade. E ortopensenidade está atrelada a isso que eu estou falando, da comunicabilidade clara da sua estrutura pensênica. Então...
Tem uma pergunta aqui da Rosane Rocha. A família nuclear é um bom laboratório de autopesquisa para mensurarmos a qualidade de nossa comunicação?
Família nuclear, desculpa.
Ela é um bom laboratório de autopesquisa para mensurarmos a qualidade da nossa comunicação?
Aí, ó, tô falando super. Sim, no sentido que são as pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente se expressa de forma mais autêntica, sim. Porque aí... é verdade, né? A possibilidade da gente passar do ponto é maior. São as pessoas que a gente normalmente... vai mais sem fachadas, né? Sem filtro. Não que isso seja bom, né? Mas, normalmente, sim, é bom para a gente avaliar. E outra forma muito boa da gente avaliar nesse mesmo sentido é através da projeção lúcida. Como é que eu me comunico extrafisicamente? Que vai dentro da mesma lógica, né? Quer dizer, até mais ainda, porque aí a gente é mais autêntica ainda, né? Extrafisicamente. Então, qual que é a qualidade das minhas projeções? Como é que eu interajo extrafisicamente com consciências? E aí, se a gente vai analisando a família e a projetabilidade, a gente já tem um bom cenário aí de como a gente se expressa, né? De como é de fato a nossa. De como de fato a nossa intraconsciencialidade está sendo expressa.
Aí é uma pergunta minha agora. Você tem uma. É uma pensata, um detalhismo, né? Na página... Espera aí, que eu estou perdida aqui. Acho que é na página 2. Fala sobre força presencial. Então, você pode fazer aí uma relação da força presencial e da comunicabilidade, né?
Sim.
Essa dosagem dessas duas coisas, né? Porque dependendo, como você fala, né? Há pessoas que chegam no ambiente, ela tem muita força presencial, ela modifica o ambiente e tudo mais. E aí, essa comunicação... dela, né? Como é que... Porque às vezes tem muita energia e vai, fala, passa da conta, né? Então, sim. Se fizesse um paralelo essas duas coisas.
Aqui foi colocado assim, tem uma ortopensata do Valdo, detalhismo, que fala que a técnica do detalhismo, por qualificar a comunicabilidade interconsciencial, expande as manifestações da força presencial da consciência. E aí coloca, esse fortalecimento da força presencial, de ocorrência multidimensional, permite a consciência entrar em grupos diversos justamente pela sua presença marcante, né? E aí, nesse caso aqui, é uma força presencial homeostática, né? Então, assim, você consegue dosar a sua entrada no grupo quando, de fato, você precisa entrar com tudo e quando, de fato, você precisa entrar despercebido. Porque força presencial, é legal quando a gente fala de força presencial, a gente imediatamente pensa na condição do que cheguei chegando. Mas a força presencial homeostática, ela também está atrelada a você conseguir se mascarar dentro de uma condição, né? É essa dosagem de você saber quando chegar chegando e quando ficar mais na sua, né? Assim, quando não ser percebido. Agora, essa condição que você falou, Lani, seria aquela condição da pessoa que coloca energia demais e afoga todo mundo, né? Vai atropelando geral. Que aí seria, talvez, uma condição mais nosográfica do termo, né? É, e aí, é na dosagem que a pessoa vai encontrar equilíbrio. É na dosagem no sentido dela saber, começar a trabalhar a capacidade de se mascarar frente ao outro. Mascarar as energias dela frente ao outro. Porque se ela está o tempo todo atropelando, ela precisa trabalhar o contrário. Como ela chega no ambiente e consegue mexer o menos possível naquele ambiente? Como ela fazer com que a energia dela impacte o menos possível o holopensene do lugar que ela adentrou?
A questão do anonimato, né? Como ter toda essa potencialidade pela força presencial, homeostatizar o ambiente, né? E ficar despercebido, né? Isso é interessante.
E aí, ela trabalhando isso, ela vai encontrar o equilíbrio mais cedo ou mais tarde, né?
A questão do silêncio, que a colega falou antes, né? Então, às vezes, o ambiente ou a situação, ela pressupõe, né, que você se mantenha, né, quieta.
É, não, né, só
do ponto
quieta
de vista intrafísico, mas, né, perceptível.
É, não só quieta para ouvir, mas dosando a sua energia.
Uhum.
E às vezes você acaba desequilibrando tanto o ambiente que as pessoas começam a ficar confusas, elas começam a ter dificuldade de raciocinar, de desenvolver ideias. Isso é um impacto negativo que pode ter no ambiente, né?
Uhum.
É, você até apresentou, né, sobre isso, sobre força presencial, né, Bárbara? Um debate bem interessante. E eu lembro que a força presencial, ela é um tema central neutro, né?
É.
Então, o que é melhor? A pessoa que chega no ambiente e causa aquele alvoroço, né, movimenta tudo, ou aquela pessoa que chega no ambiente e o ambiente se apazigua e todo mundo consegue pensar melhor, raciocinar melhor e ficar mais lúcido. É. Então são dois tipos de força presencial, um que atua mais aqui, né, faz aquele maremoto no intrafísico, e o outro que causa uma melhora do campo multidimensional, né? Então o nosso problema não é somente aumentar a força presencial, é qualificar ela.
Exato. E uma coisa que eu comecei a fazer, ficar mais atenta, que me ajuda nisso, que eu era essa pessoa que chegava atropelando geral. Assim. E aí, o que, que eu comecei a buscar como exercício? Por exemplo, se a gente está aqui num verbete, num debate, às vezes fica claro que alguma pessoa tem dificuldade de se expressar. Então, ela treme, ela fica mais insegura. Ela, né, você percebe que a pessoa tem um pouco de... Aí eu jogo energia um monte para essa pessoa, assim. Ajudar, sabe, assim, com foco de... essa pessoa se sentir segura, falar mais, se expressar mais. Então, foi uma... E isso veio de situações que eu percebi que as pessoas estavam fazendo isso. Tipo, de jogar energia naquelas pessoas que precisavam se comunicar mais, falar mais, se expressar mais. O Valdo fazia muito isso também. E aí, eu sempre tento me recordar de fazer isso, me lembrar, porque não é tão natural para mim isso. Então, eu sempre tento fazer, não, estou percebendo, vou jogar energia nessa pessoa, vamos tentar, já que eu falo muito, né? É, ainda falo muito. Mas, eu tento não mais atropelar todo mundo. consigo sempre, não sei. Mas assim, eu tento. Estou tentando com afinco.
Estamos fazendo esforços.
Né? Esforços, esforços existem.
Tem. É, Bárbara, eu queria, fiquei pensando aqui uma série de injunções aí quando você está trazendo o tema. E é, eu penso que é, um pouco do belicismo na comunicação pode estar atrelado ainda a um processo de maniqueísmo barra dogmatismo. Né? Então, em que sentido? Às vezes a pessoa ela não consegue pensenizar e tampouco se comunicar, expressar o pensamento, que não seja a partir de um contexto maniqueísta, né? O bem ou o mal, o bom ou o ruim, etc. E ela não consegue sair daquilo ali. Né? É, e aí, para mim, o maniqueísmo tem a total relação com o dogmatismo. Então, eu queria saber o que você pensa sobre isso, você vê sentido, se concorda, discorda, enfim, nesse sentido, dessa relação, um pouco ainda do dogmatismo, a nossa capacidade de expressar as coisas de um modo um pouquinho mais, vamos dizer assim, na sutilidade das coisas, né? Que o universo ele é sutil, a gente é que é dogmática, maniqueísta na observação ainda, né?
É, eu acho que além disso que você falou, tem também o monoideático, né? Aquela galera que pega uma ideia e é aquilo e pronto, né? Tipo, vai naquela linha. O problema é que assim, gente, nós como consciência já somos universos complexos, né? Individualmente. Em conjunto, então, a complexidade aumenta ainda mais. E existe uma série de limitações nossas como consciências, intrafísicas principalmente, quanto à compreensão do todo. A gente ainda é muito... A nossa visão ainda é muito limitada. É, por isso que eu estou falando tanto da cosmovisão, né? O desenvolvimento da cosmovisão se torna necessário para a gente começar a enxergar mais fragmentos e fatores e tal. É, e aí isso faz com que a gente se apegue, às vezes, muito a essas dicotomias ou a determinadas ideias, porque a gente se sente mais seguro frente a isso. O problema é, a partir do momento que eu falo bem ou mal, ruim ou bom, existe uma série de valores pessoais que vão pautando isso que não necessariamente correspondem aos valores das outras pessoas, à compreensão das outras pessoas. E a gente para de enxergar a complexidade das pessoas. E as pessoas, elas não são uma coisa só. Elas são um universo de complexidade. É, então assim, existe uma série de fatores que as pessoas... Uma série de características que as pessoas expressam. É, e aí, a condição de a gente adentrar a intraconsciencialidade do outro ajuda. Porque esse processo de interassistencial, de você entrar na intraconsciencialidade do outro, te permite ser invadido por essa complexidade dessa pessoa. Você começa a perceber coisas que talvez você não tenha percebido antes, características que você não tenha percebido antes. Eu fico pensando muito, eu apresentei um verbete chamado cultura do cancelamento. E uma das coisas que me fez pensar muito foi a condição dos amparadores extrafísicos. Até falei disso ontem. Eu fico pensando assim, os amparadores extrafísicos vão para a baratrosfera para fazer assistência. Você acha que vai chegar na baratrosfera todo mundo cosmoético? Todo mundo corta pensanidade? Todo mundo, né? Concordando com tudo que o amparador fala, colhendo super o amparador? Não, né? Eu senão não estaria na baratrosfera. A condição é justamente contrária. Então vai chegar lá, a anticosmoética está prevalecendo, a combatividade, a agressividade, o belicismo, inclusive em relação a essa consciência, muitas vezes, é o que a gente vai encarar quando a gente for... O Valdo falava muito na condição da pré-intermissiologia, para a gente se preparar para quando a gente for para o extrafísico, a gente vai ser recebido com agressividade. Eles não vão querer que a gente esteja lá. Não querem ver a gente. Estão guardando mágoa, estão com raiva, não, sabe? Não vai ser uma recepção acolhedora. E aí? O que a gente faz com isso? Entende? É uma escolha. E aí? eu vou simplesmente falar, você está sendo agressivo, você é mau, você é ruim, você não merece essa assistência, como é que é isso? Ou a gente vai, de fato, tentar identificar as expressões que permitem a assistência àquela consciência. Porque quando a gente fala de brecha, é isso. A brecha que a consciência dá para o amparo é aquela condição que o amparo consegue identificar naquela consciência que vai ser o ponto que ela vai conseguir adentrar e fazer a vinculação. E não que a consciência deixou de ser anticosmoética, ou que deixou de ser agressiva. Ou senão a gente não estaria aqui, gente, porque foi como a gente foi assistido. Né? E aí, como é que nos assistiram? Pensa só, a gente está expressando o que a gente está expressando hoje na nossa melhor condição. Pensa quando a gente não estava na nossa melhor condição. Eu não devo ter sido uma pessoa fácil para a Consciex, entendeu? Eu fico pensando, tadinho desse amparador que me ajudou no extrafísico. Sofreu.
Bárbara. Eu queria que você falasse um pouquinho, você botou no final da página 3 o item TENEPS. E aí, eu quero saber, se você quiser ler, fica à vontade, mas uma coisa que me deixou aqui curiosa e querendo saber mais é a compreensão de códigos comunicativos. Se você puder dar uma geral para a gente.
O que eu percebo na prática da TENEPS? Que o amparador se utiliza, às vezes, de bases, assim, de afinidades comunicativas que eu tenho para tentar se comunicar. Então, vamos supor. Se eu percebo, por exemplo, na TENEPS, que eu estou na TENEPS, aí de repente eu lembro de um filme que eu vi. E aí eu posso pensar, bom, ou eu estou viajando na maionese, entrei no processo aqui de me desconectei com o trabalho e comecei a lembrar de um filme que eu vi há muito tempo. Mas eu sempre tento analisar se há alguma conexão com o trabalho que está sendo feito e aquela coisa que eu lembrei em específico. Então, aquela condição de memória, né? O amparador foi lá e parece que às vezes ele vai, às vezes a viagem mesmo, tá gente, eu preciso dizer, mas às vezes ele parece que resgata uma memória como forma de trazer uma ideia. Isso é uma ferramenta comunicativa. Então, ele se aproveita de algo que eu já vivenciei, ou que eu já vi, ou que eu já experienciei, e resgata. O assédio faz a mesma coisa, tá? O assédio age igualzinho, às vezes. Pega, só que aí não pega aquela memória que você mais se envergonha, que você mais sofreu, ou que você mais tem problema, e resgata para te assediar. O amparador, ele faz isso como uma forma de te amparar e te auxiliar no trabalho, né? Esse, por exemplo, é um código comunicativo. Então, assim, não é uma palavra, não é uma frase, alguma coisa que ele vai e te fala, não é uma clareaudiência, não é algo assim tão direto. Mas é esse utilizar da tua própria memória como forma de te trazer uma ideia. Então, você começa a se atentar a esses códigos, a essas maneiras, essas formas de funcionamento, porque são sutis, elas são sofisticadas.
Sofisticadas, né?
Elas são sofisticadas. Mas pensa bem, gente, se a vinculação na TENEPS, do tenepsista com o amparador é através para cérebro, para cérebro, que forma mais adequada o amparador vai ter de te mexer com você, se não através dessa vinculação? Uhum. Entende? Uhum. Então, assim, é muito comum a pessoa chegar e falar, por exemplo, que na TENEPS ela chega e começa a ter muita ideia, né? Ou do livro que está escrevendo, ou uma ideia para um debate.
Trabalho que está desenvolvendo.
Um trabalho para cérebro, para cérebro. Uhum. Então, você começa a tentar identificar dentro dessas conexões como os códigos comunicativos ocorrem. Quais são os códigos utilizados, os mecanismos utilizados, que não são os mesmos que a gente utiliza, por exemplo, aqui nesse debate agora. Porque a gente está fazendo acoplamentos, mas a gente não está fazendo acoplamentos para cérebro necessariamente.
Necessariamente.
Entendeu? Então, eu acho que a TENEPS ela te proporciona a compreensão de outras vinculações comunicativas. E aí você consegue expandir isso para outros momentos. Se você está num curso de campo, se você está no teu dia a dia, você percebe a chegada do amparo, além da sinalética. A sinalética é um código comunicativo também, né? A sinalética é um código comunicativo.
Aí tem, a gente entra nos processos paracognitivos, né?
Exato.
Tem a questão da cognição e tem a paracognição, que não é meramente você colocar um para na frente, né? Tem uma série de outros, né, processos mentais, somáticos, que a gente ainda nem consegue decodificar.
Exato. Quer falar, Eduardo?
Sim, eu estava pensando que, claro, tem a sinalética, né? E é por isso que a gente fala que a sinalética, ela é personalíssima, né? Cada um tem uma forma de reagir diferente, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é muito ligada à arte, à música, às vezes o som, a música é uma forma de dar inspiração, né? É. Isso acontece bastante.
Isso acontece mesmo.
Não, eu sei. É. Por exemplo, a pessoa que é mais da parte lógica, matemática, é outro tipo de abordagem. Então, o amparador, ele sabe mexer nisso. É. Uma coisa que eu penso, né, Bárbara, que eu vejo, é que por isso que a afinidade do tenepsista com o amparador, e nossa, com o amparador, é talvez o ponto mais importante. Afinidade serexológica.
Perfeito.
Então, uma coisa é a pessoa chegar e te dar um toque, uma pessoa que chegou e não te conhece. Outra coisa é aquela pessoa que você trabalhou com ela e trabalha em equipe, pode ser equipim, pode ser equipex. Às vezes, a gente vê isso aqui muito na tertúlia matinal, né? O pessoal da equipe sabe disso. A comunicação com a pessoa que está aí na frente, pesquisador, é pelo olhar. Não é? Do jeito que o cara, a pessoa te olha, ou que você olha, ele sabe que ele está te pedindo, que ele está consultando o tempo, quanto tempo falta, fica tranquilo, falta pouco, mas fica tranquilo. Então, dependendo do olhar, esses gestos já são a comunicação, não precisa nem de palavra.
Exato.
Isso se dá pela afinidade entre o, no caso, né, seria do amparador com o amparando. Então, por isso que o professor Valdo sempre falava, né, o nosso amparador de função é aquele cara que já conviveu com você muitas vidas, já fez muito trabalho com você, aí vocês se entendem muito bem, com pouca necessidade de interface.
É, e isso me lembrou de uma outra técnica que ajuda muito nesse mesmo sentido, é da dupla evolutiva. Que, pela convivência muito próxima, pela intimidade aprofundada, você consegue também, dentro dessa mesma lógica, esse desenvolvimento. Agora, falta 2 minutos, né?
Falta.
Eu queria fazer uma divulgação. Posso?
Acho que pode.
Bom, gente, a gente tá adentrando a semana da Série X na Consecutivos, né? Foi precedido de vários minicursos sobre personalidades que estão atreladas a esse Open Scene da Heurística e Série X. Hoje a gente tem o último minicurso. Que é sobre o Jung, com a professora Thelma Crespo. Começa às 3 da tarde, online. E a partir de amanhã, se iniciam os workshops. Então, vamos ter 4 workshops. Um com o professor Guilherme Kuhn, sobre paracérebro e série X. O outro, não, desculpa, sobre investigação cosmovisiológica. O com Pedro Fernandes, sobre paracérebro e série X. O com a Daiane Rossa, sobre tipologia do conhecimento série X. Estou lendo tudo errado. Sobre alterância intelectual. E da Mabel Telles, sobre tipologia do conhecimento série X. Tá? Então vai ser segunda, terça, quarta e quinta, online. E na sexta-feira se inicia o 5º Fórum de Personalidade Consecutiva, com o cotejo entre o Roberto Landel de Moura, que era o padre, o inventor do rádio, e o professor Guilherme Kuhns. Então vai ser sexta, sábado e domingo, online também, ou presencial. E vocês podem se inscrever num pacotão com os minicursos, com o fórum, com os workshops, ou só nos workshops, só no fórum, fica à vontade. É só entrar consecutivos.org e se inscreverem, tá?
Feito o merchan, então?
Feito o merchan.
Bárbara, nós vamos passar aqui as pontuações da nossa tertúlia de hoje aqui, né? 350 acessos, 12 pessoas presentes e 93 espectadores simultâneos. Então, a gente quer te agradecer muito, né? Essa excelente apresentação, e a gente aguarda os próximos temas.
Ah, obrigada. É. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema. E até a próxima, gente. Obrigado pelas perguntas, quem está aqui presencialmente, quem está em casa. E e até a próxima.
Obrigada.
Você considera importante o projeto de implantação de novas cognópolis no planeta? Gostaria de debater, conversar e contribuir com a implantação das neocognópolis? Eu sou Marco Antônio Facuri e estarei em Foz do Iguaçu de 30 de junho a 2 de julho participando do terceiro encontro Intercognópolis. Vamos nessa?
Olá, meu nome é Alexandre Zaslavski e tenho a satisfação de anunciar a realização do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia de 25 a 28 de julho de 2024 em comemoração aos 30 anos de lançamento do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia. O mater pensene do evento será o panorama da cientificidade conscienciológica.
O primeiro congresso de Conscienciologia é uma realidade. Ele vai acontecer em julho de 2024. Deixe já salvo na sua agenda. É muito importante a sua participação. Aproveite para chamar os seus amigos e venha participar.
Esperamos vocês.
O Acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplamentário possuem temáticas específicas relacionadas à autopesquisa dos EPICONS que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no campus CAEC em Foz do Iguaçu. Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplamentário com descontos especiais através do site campuscaec.org/acoplamentario. Aproveite!
Você considera importante o projeto de implantação de novas cognópolis no planeta? Gostaria de debater, conversar e contribuir com a implantação das neocognópolis? Eu sou Marco Antônio Facuri e estarei em Foz do Iguaçu de 30 de junho a 2 de julho participando do terceiro encontro Intercognópolis. Vamos nessa?